Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação lá em Chicago. Mais uma sessão que encerra de forma positiva por lá, para a soja. A gente vê a soja do primeiro vencimento, que é o maio agora, voltando aí para os 10,47 ou 10,50, voltando aí para o patamar dos 10,50. E o mercado essa semana teve um momento de estresse. Todo mundo acompanhou aqui com a gente no Notícias Agrícolas, um momento em que se divulgou uma consultoria internacional, divulgou a possibilidade de aumento de área, um aumento considerável na área de soja lá nos Estados Unidos. O mercado deu uma estressadinha, mas logo na sessão seguinte, o mercado já retomou o movimento de alta. Vamos perguntar para o Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, como ele está vendo esse mercado e se realmente essa notícia de aumento de área nos Estados Unidos foi uma notícia que repercutiu pontualmente ou se ela ainda pode ter influência nas próximas sessões. Seja bem-vindo, Kogo, obrigado pela sua participação. Como é que você vê o mercado, Kogo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. A ação da notícia do aumento de área de soja nos Estados Unidos realmente foi bastante pontual, como já era esperado, né? Isso vai se prolongar ainda, pelo menos aí até o final do mês de março, quando a gente sabe que sai a primeira estimativa verdadeiramente oficial de área nos Estados Unidos, que essa sim é feita uma pesquisa junto a produtores, etc. E não ao contrário daquela primeira do Outlook Forum, feita na última semana de fevereiro, quando sinalizou queda de área de milho e soja, que quando eu vi aquilo me pareceu muito estranho, já porque o produtor americano dificilmente em algum ano, nos últimos 20, fez um movimento de reduzir as duas áreas ao mesmo tempo. Então aquilo ficou muito incrédulo na hora que apareceu. E esse tipo de coisa, uma consultoria ou outra, sempre dá um impacto no momento, dependendo da importância ou não da fonte. Mas realmente o mercado agora ele está focado em duas coisas: uma demanda forte, internacional forte, e isso se mistura com esse imbróglio todo das sobretaxações dos Estados Unidos está impondo sobre outros países, incluindo a China, que é o grande comprador mundial de soja, e em segundo lugar, evidentemente, o mercado climático. Na Argentina, a quebra ainda está indefinida, já se sabe que ela é grande. A gente só vai ter mais noção mais precisa do tamanho da quebra quando nós nos aproximarmos do final da colheita, que é mais tardia em relação à brasileira.
Muito bem, então vamos concentrar nesses dois fatores que estão sendo positivos, digamos, para o mercado. Argentina, primeiro. Tem ainda uma indecisão sobre o tamanho da quebra, como você bem colocou, mas aparentemente o mercado já precificou. Qual o potencial que fator Argentina tem de levar a cotação acima, Kogo, na sua opinião? Ainda dá, ainda tem fôlego? Ou nesse momento ela só consegue mesmo segurar a cotação, não deixar cair?
De certa forma, o mercado já precificou sim a quebra na safra da Argentina e já está contabilizando que haverá desvio de demanda importadora para Brasil e Estados Unidos. Eu colocaria até Brasil à frente dos Estados Unidos, porque estamos em processo de colheita e os Estados Unidos estão num período de entre-safra, embora tenha estoque para vender. Agora, a Argentina sempre foi bastante confusa com os números, coisa que a gente está acostumado, que não é diferente do Brasil. Embora no Brasil os números estão um pouco mais alinhados nos últimos anos, a Argentina ontem mesmo, né, a gente teve o um exemplo de a Bolsa de Rosário dar um número de 2 milhões de toneladas, diferente da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Eu trabalhei um ano na Argentina e eu vi que conviver lá com números é bem difícil. É um país que tem um bom nível de estatística, mas já tem esse problema de uma certa rivalidade entre bolsas e consultorias. Então, eu acho que o número hoje a gente pode dizer que está entre 40 e 42 milhões de toneladas, lembrando que isso é uma quebra de praticamente 30%. E o que é importante que ainda não está talvez tão evidente assim no mercado? A Argentina tem nada mais, nada menos que 50% de todas as exportações de óleo de soja do mundo, que não está subindo nesse momento, e 50% das exportações de farelo de soja, que já acumula aí, nesse momento, 12 meses, nos últimos 12 meses, uma alta na bolsa de 25%, né? E no mês de março mesmo, a alta é expressiva no farelo, enquanto o óleo não subiu. Em algum momento, o mercado vai sentir falta do farelo de soja argentino.
Ou seja, para manter a exportação, eles teriam que deixar de produzir farelo e vice-versa.
Não é bom negócio. Então, como todo mundo sabe, quando o Macri foi eleito, ele retirou as retenções, os impostos sobre a exportação do trigo, do milho e do girassol. Manteve na soja com aquela queda de 5% ao ano. Então, ainda é muito mais negócio para o argentino, para o produtor, para o exportador, vender o derivado, o farelo e o óleo, e não exportar o grão. Então, a Argentina provavelmente vai fazer o contrário. Ela vai tentar sacrificar a exportação de grãos para tentar manter o seu share de mercado de farelo e de óleo. Mas isso tem limite, porque ela tem uma quebra de 30%, vai faltar matéria-prima para alguma coisa.
Mas daí a gente encara isso como oportunidade para o Brasil, por exemplo? O Brasil tem potencial para substituir a Argentina nesse momento, Cogo?
Tem. Primeiro, tem um parque esmagador ocioso. Né? Hoje, o setor trabalha com uma ociosidade, com ociosidade aí de 35%, 40%. Parque esmagamento tem. O Brasil não evolui esmagamento há muito tempo. Então, esmagamento tem condições de fazer, diminuir a exportação de soja em grãos, com menos valor agregado, e fazer um esmagamento maior, atender bem o mercado interno, demanda aí 15, 16 milhões de toneladas, e exportar, em vez de 15, como tem exportado, exportar 17, 18, 19 milhões de toneladas, tem espaço sim, tem capacidade, no Brasil tem capacidade de esmagamento, e tem capacidade de embarcar isso aí também. Então, no primeiro momento, o Brasil, sem dúvida, é mais beneficiado.
Mas isso já está acontecendo ou é uma expectativa de que possa acontecer?
Não está acontecendo de fato. Vamos lembrar o seguinte, está hoje com 60% da soja colhida, nós viramos um ano com estoque de passagem muito baixo, a exportação, como já se esperava, caiu em fevereiro, soja em grãos, o sinal de que havia pouca oferta. Havia duas coisas, havia pouco interesse de venda, o preço não atraía o produtor, e havia pouca oferta também para embarcar. Né? Depois foi pelo fluxo, janeiro foi forte, mais ou menos forte, e fevereiro já esfriou. Já a partir de março a gente vai começar a ter uma noção mais precisa de quanto a gente está impactando as vendas brasileiras, de, principalmente de farelo, não tanto de óleo, mas de farelo de soja, em função da quebra da safra argentina. E melhor ainda em abril. E aí, se essa demanda começar a ficar forte, isso pode realmente mexer com o mercado.
Muito bem. Agora, você falou também de uma demanda forte pelo grão e citou aí, relacionou isso aí com a questão da guerra comercial. Existe uma preocupação e, por isso, uma antecipação de compras, Cogo, ou ou algum outro motivo que a gente ainda não conseguiu perceber?
Pode haver antecipação de compras, sim. Esses volumes, às vezes, diários para os chineses, por exemplo, números muito altos, assim, é bem uma estratégia de se antecipar algum problema, né? Comprar 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas em 1, 2 dias, isso realmente é uma forma de proteção, né? Mesmo que você não faça proteção via bolsa, via hedge, mas essa compra, o contrato de compra, é um sinal de que é um estresse para o lado do comprador, que não quer ter trabalho. Eu vejo mesmo clientes dentro do Brasil, que são grandes consumidores de farelo, já vinham se preparando para isso e agora largaram o passo para tentar se proteger de uma coisa que estava meio inesperada. Ninguém esperava um preço de farelo de soja numa alta tão, tão rápida como está acontecendo dentro do mercado interno agora nessas últimas semanas, vamos dizer assim. Últimas semanas, na verdade. Então, se isso está acontecendo aqui dentro, claro, está acontecendo lá fora também. Afinal, quantos fornecedores nós temos em grande volume no mundo de farelo? Argentina, Brasil e Estados Unidos, e só, né? Então, se um deles realmente ficar com pouca mercadoria, alguém vai ser pressionado.
Agora, com relação ao grão, essa demanda pode migrar para os Estados Unidos ou ela vai ficar concentrada aqui na América do Sul?
Essa vai migrar para todos os mercados, para Paraguai, para Brasil, para Estados Unidos, para quem tiver mercadoria, para quem tiver preço, prêmio, melhor preço. Esse é outro sintoma, né? Nós estamos passando por uma colheita, como eu falei, 60% já colhido no Brasil, e os prêmios dos portos são positivos, e todo quem acompanha o mercado há muito tempo sabe que se prêmio no porto, do farelo está positivo, e do grão também está positivo, é porque realmente o interesse do comprador é grande, no momento é maior que o interesse do vendedor.
Kogo, qual que é a melhor estratégia, na sua opinião, para o produtor brasileiro? É vender agora a soja ou ele faz um hedge, segura a soja para deixar para vender mais à frente?
É, assim, quem tem feito essa pergunta para mim, eu tenho respondido, me traz mostra uma proposta de compra, às vezes em dólares, às vezes em reais mesmo. Eu digo o seguinte, a decisão não é tão difícil assim, não. O preço desse momento é excepcionalmente bom para o produtor, para quem está vendendo. Quem não quer esperar mais, não vai fazer um mau negócio. Agora, quem fica visitando em altas eternas, pode conseguir ter lograr êxito, mas também pode se frustrar. O mercado pode vir uma notícia aí negativa, o aumento de área nos Estados Unidos, ou seja, o momento é uma combinação boa, o dólar está num patamar um pouco mais alto, hoje aí fechou um pouco acima dos 3,27, o prêmio está positivo no Porto, tem a quebra na safra argentina, não está definida a área nos Estados Unidos, é um bom momento para vender, sim. Tanto é que a maior parte das perguntas que eu estou ouvindo hoje nem é essa. Esse já não vale a pena vender uma parte da safra 18 e 19.
A próxima safra já.
Exatamente.
E vale a pena, Kogo?
Olha, para aquele que é mais planejado, que eu tenho aqui alguns poucos clientes que têm fazendas grandes, que têm um bom planejamento de caixa, financeiro, eles já estão achando bastante interessante de fazer uma venda para 18, 19, também já estão antecipando a fixação de compra de insumos também. Então, para quem é bem organizado, bem planejado, não gosta de correr muito risco, o nível de preço que está se praticando para 18, 19 já é um nível que vai cobrir o custo do sujeito tranquilamente. Ele pode se proteger uma parte boa do custo dele já desde agora. Então, esse sujeito que não gosta de correr tanto risco, é interessante sim vender uma parte pequena, não muito grande, mas vender uma parte pequena do espaço agora, sim. É, só vemos aí os vizinhos, né, os produtores de algodão, que já estão fazendo vários contratos de venda de algodão para 18, 19, porque o preço do algodão chegou num nível muito inesperado, né, 90 e 100 dólares por libra-peso no Pocket Look A, o sujeito olhou e disse, poxa, isso aqui me dá 35% de lucro, estão fechando 18 para 9, 17 para 18 já está quase toda fechada. Então, o produto de soja pode acabar indo nesse caminho também.
Mas a soja chega a ter esses 30% de rentabilidade aí?
É, não para o cerrado, né? Mas não chega, não chega. Não chega.
Mas é positivo, isso é fato.
É muito positivo, aí que está. Nós estamos vindo de um final de ano e começo de ano, principalmente no final do ano passado, a gente colocava os preços que estavam sendo praticados numa planilha e dava um lucro real vermelho, dava negativo. Hoje, se você botar as cotações que estão sendo praticadas atualmente, já está no azul, já está na casa de dois dígitos, tanto para o cerrado, e já está na linha de mais de 40% no sul, que é uma situação diferente do frete. Agora, se eu boto o preço proposto de 18, 19 na minha planilha e me gera um resultado de 10% ou 15% de margem líquida e de 20% de margem bruta, né, eu posso vender uma parcela pequena, pelo menos o suficiente para mim fazer o planejamento de compra daqueles gastos que eu tenho de imediato, para a safra seguinte, que vai ser comprar fertilizante, semente, etc. Isso parece muito antecipado, mas não é. Hoje é uma coisa que está sendo comum em outras commodities e daqui a pouco vai acabar se tornando comum na soja também.
Era a pergunta que eu ia fazer para você na sequência. É hora de fazer as compras já para a próxima safra, então?
Eu tomo como parâmetro algumas pessoas que eu converso, que são grandes produtores, que evidentemente eu não vou citar nome, e grandes grupos que já estão fazendo isso. Então, é sinal de que eles estão enxergando uma boa oportunidade de fazer uma compra, uma venda antecipada, bem antecipada, né? Como eu disse, é bem normal no algodão, quase sempre foi assim, já não é esse ano, no algodão já vem há quase uma década operando nesse formato, e a soja vai acabar também, talvez, operando nesse formato numa quantidade bem maior. Claro que não. Não vai passar nunca de 30 ou um terço de uma safra, mas a tendência é de ir crescendo. Claro, desde claro que o preço proposto seja realmente atrativo, né, a ponto de fazer uma venda bem longa como essa. Agora, esse é um momento atrativo. É um momento atrativo. Não que esteja vendo lá na frente uma queda de preço. Não, isso não está em vista isso de jeito nenhum. Ao contrário, tudo é aberto para 18 e 19. Não tem nada colocado na mesa. A única coisa que tem no momento é um ótimo preço para o produtor. Isso já está colocado ali, agora, nesse momento. Então, os mais precavidos e não gostam de muito risco, Então, já fazendo uma parte pequena, mas estou fazendo de venda da própria safra.
E para aqueles que preferirem esperar o mercado climático dos Estados Unidos?
Parece que não promete, né? Está muito, muito ainda obscuro, né? Eu mesmo participei de dois seminários que tinha palestra sobre clima e não, por enquanto eu não estou vendo consenso.
Não
Assim, não
tem, né?
havia o consenso do... Havia o consenso do Laninha e até eu acho que muita gente, na verdade, de fato, assim, o que eu vi, muita gente menosprezou o fenômeno Laninha, né? O Laninha fraco, o Laninha pode ser fraco, o efeito pode ser forte, né? Quer dizer, só quem não acompanhou de perto não quer admitir que o fenômeno Laninha causou um monstro, um estrago na safra de soja sul-americana. Ora, se foi bom para o Nordeste, se foi bom para quase todas as regiões do Brasil, embora tenha havido excesso de chuvas, o Laninha, de fato, no Cone Sul, na metade sul do Rio Grande do Sul, até um eixo do Uruguai, que hoje é um produtor de soja também. E principalmente a Argentina, que é o terceiro maior do mundo, meu Deus, o estrago foi realmente muito grande, um dos maiores dos últimos anos. Então, eu acho que menosprezaram também o tal do Laninha fraco. Tem que ter muito cuidado com as expressões, né? El Niño fraco, Laninha fraco. Pode ser fraco como fenômeno, como temperatura, como desvio de temperatura, mas não como efeito lá no solo, na planta, né?
É, exatamente. É, só para a gente encerrar, Kogo, qual a avaliação que você faz do ano para a soja? É, o início foi um início de ano meio imprevisível aí, por causa da quebra na Argentina, aparentemente dando boa oportunidade, como você bem colocou aí, rentabilidade para o produtor, no momento em que tradicionalmente a gente tem uma pressão de preço em função da concentração da oferta. É, mas e para o resto do ano? O que que a gente pode esperar? Que média você trabalha aí para preço de soja esse ano?
Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando. Penso que esse intervalo que tá se trabalhando hoje, uma faixa de 10 a 10,50 por bushel, além de ser um intervalo confortável e parece que o mercado todo se encaixa bem nele, comprador, vendedor, parece que é um cenário tranquilo de se traçar. E eu acho que esse é um nível de preço no Brasil, com mais um prêmio no Porto aí, tem ficado sempre na linha dos 40, 50 centos no mínimo, às vezes acima disso. É um preço excelente para quase todas as regiões do Brasil. Quase todas as regiões. Então, parece que o ano começou pintando que não ia ser um bom ano, um preço baixo, né? Só para lembrar, né, a gente teve Porto lá na linha dos R$ 70, né?
É.
Então, e voltamos também em 80, não é pouco. Subir R$ 10 uma saca é como a gente vê altas diárias, mas não consegue enxergar que o movimento é forte, né? Bem forte.
Em plena colheita, né? Diga-se de
Em
passagem.
plena colheita, isso é muito importante. Em plena colheita, as propostas de compra. E se você olhar dólar futuro na B3 e olhar a paridade de exportação, os preços para soja para embarque em abril e maio podem ficar mais 3, R$ 4 acima ainda, uma combinação de dólar e de cotação futura. Então, assim, o ano pintou realmente, começou mal, ameaça de clima, chuva excessiva, a seca podia ter sido maior no sul do Brasil. Mas, de fato, a gente está vendo que provavelmente estão caminhando de novo para uma safra igual ao ano passado, até um pouquinho maior, está tudo indicando isso. E uma rentabilidade, se não igual, talvez até em algumas regiões ainda ser melhor que ano passado, né? Embora ano passado tenha sido uma produtividade bem boa em quase todo o país. Então, vamos sair com um saldo bastante bom mesmo. Já está todo mundo revendo seus números, exportação, mais exportação. E talvez, novamente, quebremos recorde de exportação. Se não tudo via grão, mas via complexo soja,
É.
provavelmente em divisas. Com certeza.
Agregação de valor aí através do farelo e óleo.
Exatamente. O que é muito bom, né?
Com certeza, não tenha dúvida. Meu caro Carlos Kogo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Kogo? Você é
Boa
muito
tarde.
bem-vindo.
Obrigado. Bom final de semana a todos.
Um abraço para você. Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, contando um pouquinho para a gente desse mercado, traçando cenários, trazendo observações aí sobre o mercado. O Kogo aproveitaria os atuais preços aí para ir vendendo aos poucos. Vamos aos preços? Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como estão encerrando as cotações da soja, milho e trigo. De olho na tela, você acompanha comigo, maio, 10 dólares e 47 centes por bushel, uma alta de 7 pontos. Para julho, 10,60, 9 de alta. O agosto, 10 dólares e 61 centes por bushel, 8,5 de alta. Setembro, 10,45, 5,75 de alta. Para o milho. Para maio, 3,82, 3 dólares e 82 centes por bushel. O milho recuou um pouquinho, 4 pontos de queda hoje. O julho caindo um pouco mais, 3,5 de baixa, 3 dólares e 91 centes por bushel. Setembro, 3 dólares e 96 centes por bushel, queda de 3,25. E o dezembro, 4 dólares e 3 centes por bushel, 2,5 de baixa. E o trigo também encerrando com queda, queda mais forte ainda que o milho. O maio fechando aí com 11 pontos de baixa, 4 dólares e 67 centes por bushel. O julho, 4,85, 11 de baixa. Setembro, 5 dólares e 2 centes por bushel, 10,5 de baixa. E o dezembro, 10 pontos de baixa, 5 dólares e 23 centes por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e participação ao longo dessa semana. Semana que vem a gente volta com outras informações e mais destaques. Tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.